Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 12 de março de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas e fico com você sempre, de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o nosso Giro de Notícias com a repercussão da sobretaxa dos Estados Unidos à importação de aço de países como o Brasil. A medida determinada pelo presidente norte-americano Donald Trump começou a valer na madrugada de hoje. E o governo brasileiro divulgou uma nota agora há pouco sobre a posição do país. Stefânia Lima tem essas informações.
O governo brasileiro lamentou a decisão dos Estados Unidos de elevar para 25% as tarifas sobre importações de aço e alumínio de todos os países. A medida também cancela os arranjos vigentes relativos a cotas desses produtos. Em nota conjunta divulgada nesta quarta-feira, os Ministérios das Relações Exteriores e o do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reforçam que tais medidas terão impacto significativo sobre as exportações brasileiras de aço e alumínio para o país norte-americano, que em 2024 somaram US$3,2 bilhões. Para o governo, é injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre os países. Segundo os dados do governo estadunidense, os Estados Unidos mantêm um superávit comercial de longa data com o Brasil, que foi de US$7 bilhões no último ano. Ainda segundo a nota, as indústrias siderúrgicas dos dois países têm uma relação de complementaridade mutuamente benéfica. O Brasil é o terceiro maior importador de carvão siderúrgico dos Estados Unidos e o maior exportador de aço semiacabado para o mercado norte-americano, representando 60% das importações desse insumo pelos Estados Unidos. O governo brasileiro também informou que vai buscar, ao lado do setor privado, medidas para defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo dos Estados Unidos. Também vai avaliar todas as possibilidades de ação em reuniões já previstas para as próximas semanas, inclusive junto à Organização Mundial do Comércio. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E hoje pela manhã eu estava ouvindo o ministro Fernando Haddad, né, falando sobre a conversa dele com o presidente Lula, como lidar com essa situação e a recomendação do presidente Lula ao ministro, com a qual ele efetivamente concorda, é diálogo e negociação para que essa situação se resolva da melhor maneira, sem enfrentamento, sem confusão, diálogo e negociação, nas palavras do próprio ministro Fernando Haddad. Por falar em aço, o Brasil quer fortalecer a indústria siderúrgica nacional. Para isso, anunciou ontem um investimento de R$1,5 bilhão para ampliar a produção no setor. Dilson Santa Fé tem mais detalhes.
Em cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros de Estado e representantes da empresa Gerdau, o governo federal anunciou nesta terça-feira, dia 11, um investimento de R$1,5 bilhão para ampliar a produção de aço no Brasil. Gerdau inaugurou um novo laminador de bobinas a quente em Ouro Branco, Minas Gerais. Com isso, a unidade vai produzir mais de 250 mil toneladas por ano, elevando a capacidade total do país para 1,1 milhão de toneladas anuais. A iniciativa deve gerar mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Atualmente, o Brasil ocupa a 9ª posição no ranking mundial e é líder na América Latina na produção de aço, respondendo por 60% do total produzido na região. A Gerdau, nos últimos 10 anos, gerou R$230 milhões em compensação financeira pela exploração mineral, tributo pago pelas empresas que extraem produtos minerais do solo. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, são construídas com a bobina a quente chapas de aço para estruturas metálicas, peças automotivas e rodoviárias, implementos agrícolas e tubos, maquinários industriais e componentes de energia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o presidente Lula assinou hoje no Palácio do Planalto a medida provisória que cria uma linha de crédito direcionada aos trabalhadores da iniciativa privada. A medida alcança empregados rurais, empregados domésticos e quem trabalha com microempreendedores individuais. Os trabalhadores vão poder utilizar a carteira de trabalho digital para ter acesso a empréstimo mais barato nas mais de 80 instituições financeiras que já operam junto ao INSS. No nosso portal radiogov.ebc.com.br você tem todos os discursos dessa solenidade de lançamento. A safra 2025-2026 de café, laranja, sisal e trigo teve os preços atualizados. Ladimir Filipim conta pra gente.
Os agricultores já podem consultar os preços mínimos para a safra 2025-2026 de café arábica e conilon, laranja in natura, sisal, trigo em grãos e em sementes. Para a saca de 60 quilos, o preço do café arábica ficou estabelecido em R$ 662,04. Já o café conilon vai custar R$ 498,79. No caso da laranja, as novas cotações da caixa de 40 quilos ficaram em R$ 25,19 no Rio Grande do Sul. Nos demais estados brasileiros, o novo preço é de R$ 28,44. Todos os valores atualizados podem ser conferidos na portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária, publicada no Diário Oficial da União. Os preços mínimos são definidos antes do início da safra seguinte e servem para nortear o produtor no momento de escolher os alimentos a serem cultivados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E olha, começa no próximo dia 18, os pagamentos do Garantia Safra de março. Agricultores familiares afetados por secas e chuvas intensas receberão apoio financeiro em 744 municípios. Dilson Santa Fé.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, inicia no dia 18 de março o pagamento do Garantia Safra referente à safra 2023-2024. O benefício vai atender quase 560 mil agricultores de 744 municípios, com investimento total de R$ 670 milhões. O programa destina-se a produtores com renda mensal de 1,5 salário mínimo e que cultivam entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, algodão ou mandioca. O pagamento ocorre quando há perdas de pelo menos 50% da produção devido a fatores climáticos. Segundo o MDA, o Garantia Safra é essencial para a segurança econômica das famílias rurais e para a continuidade da produção agrícola no país. O benefício vai ser depositado na conta poupança digital da Caixa Econômica Federal e segue o calendário dos programas sociais. A lista de municípios contemplados em março vai ser publicada em portaria oficial. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Olha, os agricultores familiares têm que ter a declaração certinho, né? A DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, né? Para receber o Garantia Safra, o pessoal já sabe, né? E para consultar é só jogar na internet lá, consultar a Garantia Safra. E aí as informações aparecem de imediato. É possível consultar na internet e para outras informações é preciso entrar em contato com a Coordenação Geral de Gestão de Riscos, Garantia Safra e Seguro Rural no MDA. Então, segundo o Dilson aí falou, 670 milhões desta vez para 744 municípios é o apoio aí do governo federal aos agricultores que tiveram dificuldades aí nas suas produções, né? Milho, arroz, algodão, feijão e mandioca. E o governo assegurou o transporte aéreo para passageiros da Voepass em viagem a Fernando de Noronha. Isso depois que as atividades comerciais da Voepass foram suspensas suspensas de forma cautelar pela ANAC por violação das normas de segurança. Vamos ouvir aí com a Lucília Araújo.
O Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com a companhia aérea Latam, garantiu uma operação emergencial para transportar passageiros da Voipes com destino a Fernando de Noronha. A medida inclui autorização para pousos de jatos no aeroporto da ilha. Desde 11 de março, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, suspendeu as atividades da Voipes, companhia aérea que fazia rota para a ilha. De acordo com a agência, a decisão tomada decorre da reincidência de problemas de segurança e do não cumprimento das exigências feitas pela ANAC desde 2024, que incluem redução da malha e melhorias na manutenção. O governo federal acompanha este processo há alguns meses. Segundo a ANAC, a suspensão vai permanecer até que sejam corrigidas as irregularidades identificadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Mais de 160 crianças e adolescentes que faziam trabalho infantil na Bahia foram libertadas numa operação do Ministério do Trabalho e Emprego. Ladimir Filipim.
O Ministério do Trabalho e Emprego realizou uma operação de combate ao trabalho infantil no litoral sul da Bahia. A ação libertou 168 pessoas entre crianças e adolescentes. O Grupo Especial Móvel de Fiscalização do Trabalho Infantil identificou as vítimas em duas cidades, Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha. A operação contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com as informações da inspeção, as fiscalizações abrangeram feiras livres, comércio ambulante e estabelecimentos do setor de turismo, como bares, barracas de praia, restaurantes e hotéis. Durante a operação, crianças e adolescentes foram vistas em algumas atividades que são classificadas como as piores formas de trabalho infantil. Casos como esses podem ser denunciados de forma rápida e segura por meio do site iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Olha, por incrível que pareça, ainda tem gente que não sabe, né? Não, criança não pode trabalhar, ponto final, é crime, tá errado. Abaixo de 14 anos não tem nem opção. Aí o cara fala, ah, mas não tem um negócio de menor aprendiz? Tem. Menor aprendiz é entre 14 e 24 anos. E o menor aprendiz tem que estar matriculado em alguma instituição de ensino, né? Frequentando a escola. Aí ele pode ser recrutado por empresas que também estejam regularmente estabelecidas e que utilizem os recursos adequadamente, né? Tem que ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado e frequentando o ensino regular ou ter concluído o ensino médio e manter a frequência escolar em dia. Aí você entra no menor aprendiz. Não é assim, não. Pega o menino aí e vamos dizer que ele é menor aprendiz. Não pode. Aí o Ministério já pegou essa atuação aí, mais de 160 crianças na Bahia. Olha essa medida aqui. Condenados por lesão corporal grave contra mulheres em razão do gênero, agora terão o DNA coletado e inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A medida foi aprovada pelo Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e anunciada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O procedimento já era obrigatório para crimes como feminicídio, homicídio, estupro, roubo e terrorismo. O objetivo agora, com essa situação de recolhimento do DNA em caso de lesão corporal grave contra as mulheres, o objetivo é fortalecer investigações, identificar os reincidentes, isso é importantíssimo, né? E até inocentar suspeitos injustamente qualificados, né? O material genético coletado pode ser comparado com vestígios de cenas de crimes para aumentar a precisão na responsabilização dos culpados. É o CSI aí na prática, né? O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, destinou R$1.300.000 para obras na Igreja São Francisco, lá em Salvador, né? Aquela que perdeu parte do teto num desabamento no dia 5 de fevereiro. Outros 140 imóveis da capital baiana passaram por vistoria. Lucília Araújo volta com essas informações.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, destinou R$1.300.000 para obras emergenciais na Igreja de São Francisco, em Salvador, após a perda de parte do teto em fevereiro. A iniciativa faz parte de uma força-tarefa composta por 15 servidores do IFAM, oriundos de várias partes do país, que realizou 140 vistorias em imóveis tombados na cidade, resultando na interdição de 6 igrejas e 2 imóveis residenciais. De acordo com o governo federal, a experiência serviu como piloto para futuras fiscalizações integradas com outros órgãos. As obras emergenciais, com duração de 8 meses, incluem estabilização, remoção e proteção dos elementos artísticos da igreja. Para mais informações, acesse gov.br/cultura. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Curiosidade aqui de Salvador, a gente ouve dizer que Salvador tem 365 igrejas, né? Uma para cada dia do ano. É mentira. É mais ainda. São 372 igrejas, atualizando aqui na Arquidiocese de Salvador. Só uma curiosidade aí sobre essa situação da recuperação dessa igreja de São Francisco, que de qualquer maneira é um grande patrimônio histórico, né, da sociedade. Agora uma notícia para quem costuma trafegar pela BR-040. O governo anunciou obras que prometem melhorar o trânsito na rodovia entre Goiás e Minas Gerais. Dilson Santa Fé tem mais detalhes.
O governo federal e a concessionária Via Cristais anunciaram um pacote de obras da BR-040 entre Cristalina, em Goiás, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mais de 1.000 pontos da rodovia vão receber intervenções já nas próximas semanas. As ações integram um plano de 100 dias da companhia, entregue nesta segunda-feira, dia 10, durante evento em Contagem, Minas Gerais. A Via Cristais vai investir R$12 bilhões ao longo de 30 anos. Nos primeiros 7 anos, R$3,8 bilhões vão ser aplicados em infraestrutura, incluindo duplicações e faixas adicionais. As melhorias incluem ainda reparos no pavimento, troca de sinalização e reativação de serviços essenciais, como atendimento pré-hospitalar e socorro mecânico. A rodovia, por onde circulam diariamente mais de 14 mil veículos, é essencial para o escoamento da produção agroindustrial de Goiás e para a conexão com Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além disso, mais de 4 milhões e 200 mil pessoas que vivem ao longo do trecho vão ser beneficiadas. Para 2026, estão previstos 2 pontos de parada de descanso para caminhoneiros, um em Goiás e outro em Minas Gerais. O projeto também prevê descontos progressivos no pedágio para usuários frequentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa.
O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo.
Essa é minha casa, minha história de vida.
Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 12 de março de 2025. Região Centro-Oeste, Cuiabá e Mato Grosso tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Nordeste, Maceió em Alagoas apresenta tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Olinda, em Pernambuco, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 90% a 60%. Região Norte, Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100% a 60%. Macapá, no Amapá, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Região Sudeste, Vitória, no Espírito Santo, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. A cidade de Zacarias, em São Paulo, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 80% a 40%. Região Sul, Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 95 a 50%. Paraíso do Norte, no Paraná, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 12 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Aproveito para mandar aquele abraço para Olinda, em Pernambuco, Zacarias, em São Paulo, e Paraíso do Norte, no Paraná, que fazem aniversário hoje. Parabéns, hein? Vamos aqui abrindo o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Olinda foi fundada em 1535. O Brasil foi... Hoje não chama mais descoberto, foi o quê? Encontrado, por acaso? Né? Sei lá, o pessoal chegou aqui em 1500, Olinda foi fundada em 1535, né? É a mais antiga entre as cidades brasileiras declaradas Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. A gente fala de Olinda, lembra de cultura, né? Pois bem, fui ver aqui na pastinha de cultura, Olinda recebeu 3 milhões e 100 mil reais pela Lei Paulo Gustavo e 2 milhões e 300 mil reais em 2024 pela Lei Aldir Blanc II. São duas leis do governo federal que apoiam a produção cultural da cidade, né? Zacarias, em São Paulo, região metropolitana de São José do Rio Preto, um dos menores, piquitito município ali do estado, o governo federal apoiando a saúde no município de Zacarias. Lá tem uma equipe do programa Saúde da Família, uma equipe do programa Brasil Sorridente, uma UBS, 6 agentes comunitários de saúde, 2 agentes de combate a endemias e 3 escolas pactuadas com o programa Saúde na Escola. Tudo isso é custeado pelo governo federal. Paraíso do Norte, no Paraná, era grande produtora, olha a história, era uma produtora grande de café no Paraná, e 3/4 da população de Paraíso do Norte vivia da cultura do café. Em 1975 teve uma geada gigantesca, acabou com tudo, arrasou as plantações e, claro, arrasou a cidade, né? A cidade foi se recuperando e tal, teve um monte de gente que se mudou, inclusive, saiu lá de Paraíso do Norte. Hoje, Paraíso do Norte está bem, 14 mil habitantes, mais ou menos, tem um IDH alto, né, 0,763, portanto, pouca gente precisa de ajuda do governo para não passar fome. Mesmo assim, lá em Paraíso, 409 famílias recebem mensalmente o Bolsa Família. O benefício médio é de R$ 662. Você também pode saber como como o governo federal está chegando aí na sua cidade, é só jogar na internet Comunica BR, coloca lá o nome da sua cidade, tem várias informações, vai lá que é super interessante, hein? E você vai ainda ouvir no nosso assunto federal de hoje os principais destaques do Bom Dia Ministra de hoje com Luciana Santos e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h25.
Assunto Federal.
E hoje tem estreia aqui no Assunto Federal, olha que legal, é o Boletim Conexão Energia, que traz pra gente as informações sobre a chamada pública aberta pelo Ministério de Minas e Energia para o projeto Eficiência Energética em Sistemas de Ar Comprimido em Indústrias. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nosso boletim semanal as principais notícias sobre o cenário energético do Brasil e do mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rede Nacional de Rádio. O Ministério de Minas e Energia vai selecionar até 170 empresas industriais para participar da chamada pública do projeto Eficiência Energética em Sistemas de Ar Comprimido em Indústrias. Poderão participar da seleção empresas dos estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A chamada pública foi lançada pelo MME e pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL. O foco é promover a eficiência energética, reduzindo o uso de recursos ambientais e de energia, contribuindo para o desafiador processo de descarbonização do setor industrial. Para o ministro Alexandre Silveira, a pauta é fundamental dentro da agenda prioritária da transição energética. A indústria é hoje um dos principais setores consumidores de energia, representando quase 40% do total no país. Daí o seu grande potencial para a conservação de energia, já que muitas empresas podem avançar na implementação de projetos dessa natureza, gerando um efeito multiplicador na eficiência energética da indústria brasileira. O prazo para as inscrições vai até o dia 13 de junho. O Conexão Energia fica por aqui. Outras notícias e informações podem ser acessadas clicando em www.mme.gov.br. Ministério de Minas e Energia, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
E agora a gente fala do Desenrola Rural. Você vai saber nessa reportagem AGU Brasil como os agricultores familiares podem renegociar dívidas com o governo federal. Os descontos são de até 96%. Vamos ouvir.
A vida na roça tem suas épocas de fartura, mas também tem momentos de dificuldade. Uma seca prolongada, uma geada, uma praga. Quem já dependeu da terra para tirar seu sustento sabe que é preciso resiliência e fé para confiar que o sol brilha depois da tempestade. Quando a situação aperta, muitos trabalhadores do campo precisam pedir empréstimos e acabam se endividando para sobreviver ou para investir na próxima temporada. Para quem está nessa situação, a luz no fim do túnel pode ser o Desenrola Rural, o Programa de Renegociação de Créditos Inadimplidos. O nome é esse mesmo. E foi criado pelo governo federal para recuperar as condições de crédito de devedores agricultores e pequenos produtores rurais.
E ele é um conjunto de medidas que visam auxiliar o agricultor familiar e a cooperativa de agricultura familiar a resolver pendências, dívidas que tenha com a Fazenda Nacional, com o INCRA, com o Banco do Brasil, com os outros bancos de fomento ou com fornecedores privados, como de telefonia, de internet, água, luz, etc. Dentre esse conjunto de medidas, no âmbito da PGFN se destaca a negociação da dívida ativa da União, que pode ser um impeditivo para que esse agricultor familiar e essa cooperativa de agricultura familiar obtenham crédito fomentado, crédito facilitado, para investir na sua produção nos anos seguintes.
O procurador da Fazenda Nacional, Theo Lucas de Lima Dias, explica que podem ser negociadas várias espécies de dívidas.
Não é só a dívida decorrente do crédito rural que pode ser negociada. Na PGFN, esse contribuinte agricultor familiar ou a cooperativa de agricultura familiar pode ter o próprio crédito rural de safras passadas inscrito em dívida ativa, mas também pode ter o ITR, o Imposto Territorial Rural relativo a imóvel rural que ele detenha, pode ter imposto de renda, outros créditos de natureza tributárias, multas ou qualquer outro valor que ele esteja devendo à União. Qualquer um desses créditos, no âmbito inscritos na dívida ativa da União, podem ser negociados no âmbito do desenvolvimento rural junto à PGFN.
A PGFN é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É o órgão da Advocacia-Geral da União, ligado também ao Ministério da Fazenda, que cuida da recuperação de recursos devidos aos cofres públicos. É com a PGFN que o trabalhador rural vai negociar. As vantagens são várias. Os descontos podem chegar até 100% dos juros, multas e encargos legais, e as dívidas podem ser parceladas em até 145 vezes. As condições são personalizadas para atender às necessidades de cada perfil de devedor. Para aderir à negociação, reforço até o Dias, basta acessar o portal Regularize e clicar em Negociar Dívida depois de fazer o login. O sistema mostra todas as dívidas e as condições disponíveis.
O contribuinte interessado em participar do desenrolo rural relativamente à dívida ativa da União pode procurar a PGFN por meio do portal Regularize. O endereço é www.regularize.pgfn.gov.br. Lá ele vai encontrar as informações das dívidas que ele tem e conseguir simular as formas de negociação. Um conselho que eu dou é esse: simule todas as opções, escolha a melhor para você e aí contrate a negociação que melhor lhe aprouver. É possível negociar até o dia 30 de maio de 2025.
Esse programa vai contribuir para a regularização da situação fiscal de milhares de produtores rurais, que ao quitar suas dívidas com a União, ampliam seu acesso a novas linhas de crédito, gerando renda e fomentando a economia do país.
Esse é o maior interesse do desenrolo rural, é trazer esse contribuinte à regularidade junto à União, junto às instituições financeiras e ao mercado financeiro de modo geral, para que ele consiga participar do Plano Safra, do Pronaf, ter empréstimos facilitados para tocar sua produção, conseguir investir na sua propriedade, conseguir produzir alimento, conseguir empregar pessoas. Quem está inscrito em dívida ativa da União é inscrito no CADIN, não tem certidão de regularidade e, eventualmente, não consegue obter esses empréstimos e as facilidades que o governo traz junto com os parceiros do mercado financeiro para estimular a produção rural. O Desenrola traz esse benefício, traz esse chamado à regularização.
Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
De Brasília, Adriana Franzin.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Ontem a gente falou aqui em primeira mão para você sobre o novo guia lançado pelo governo sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. O guia pode ser acessado totalmente online em gov.br/secom e está bem fácil de navegar. Tem também a versão em PDF, caso você queira salvar ou imprimir. Agora você ouve uma entrevista com João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência. Ele conversou comigo e com a Luciana Vasconcelos sobre esse conteúdo criado para ajudar na segurança da garotada no ambiente digital. Vamos ouvir. Secretário, vamos começar falando um pouco sobre como foi pensado esse guia, né, sobre o uso de dispositivos digitais. Por que que o governo decidiu elaborar esse guia e como é que ele foi construído?
Olha, a nossa vida migrou para o digital em boa parte, a pandemia acelerou isso, mas isso não significa que nós, as famílias, estivessem preparadas para lidar com a mudança na vida das crianças e adolescentes. Famílias, educadores, profissionais de saúde têm desafios muito grandes para fazer com que o uso dos dispositivos digitais seja valorize os aspectos positivos, mas lidar também com os aspectos negativos. A gente tem visto o crescimento de ansiedade, distúrbios de sono, questões de saúde física e mental dos adolescentes e crianças. Então, o governo entendeu que tinha um papel de ajudar as famílias, de ser parceiro das famílias nesse processo de cuidado com as crianças e adolescentes, oferecer informações, entender como é que esse debate estava sendo feito no mundo e permitir que os pais e responsáveis tomem as decisões sobre como as crianças têm que lidar com o dispositivo digital, mas com as melhores informações nas mãos.
Secretária, agora a gente vai ouvir como é que é o consumo das telas na casa da Mariana Baião Souza. Ela é enfermeira e nutricionista e tem 2 filhos, 1 de 3 e 1 de 4 anos.
Eles não têm acesso ao celular, mas veem televisão, normalmente 1 hora por dia. Estão sempre acompanhados de um adulto, avaliando o conteúdo do que é visto. Não têm acesso a Netflix ou YouTube. O que eles assistem é filme infantil.
Secretário, os cuidados que a Mariana adota estão de acordo com as orientações do guia e quais as recomendações voltadas à primeira infância?
Olha, estão de acordo, especialmente pelos cuidados que você vê que ela toma de não entregar celular na mão de criança muito pequena, de ter um acompanhamento parental sobre o que os filhos estão usando e consumindo no ambiente digital, nesse caso da televisão, e inclusive privilegiando uma programação que tem curadoria, ou seja, que é alguma coisa que alguém se preocupou em entregar uma programação de boa qualidade. Mas a gente sabe que a realidade da Mariana não é a realidade de boa parte dos brasileiros. Muitas vezes a gente não tem outra opção senão usar as telas um pouco como apoio no cuidado com as crianças. Então, o que o guia também faz é considerar essas diferentes realidades e trazer um instrumental que leve em conta as diferentes realidades do Brasil.
Falando agora de crianças maiores, qual a idade mínima que o guia orienta para que uma criança ou um adolescente possa ter o seu próprio aparelho celular?
Olha, o celular, a nossa leitura a partir, e aí não é a leitura do governo, é uma leitura a partir das evidências científicas, dos melhores estudos, é de que a gente deveria evitar dar um celular próprio até 12 anos. Isso significa também o corte entre criança e adolescente, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. Quanto mais tarde, melhor, mas a gente sabe que na realidade também do que a convivência dos adolescentes também hoje passa em parte pela questão do celular. Em todo caso, não é só a idade que a gente precisa levar em conta. É o tipo de uso, o tempo de uso relacionado, se é um uso realmente para uma programação. Uma coisa é você assistir um streaming da vida, outra coisa é você ficar 3 horas rolando um timeline infinito, né? Tem efeitos diferentes para as crianças e isso é que as famílias precisam levar em conta.
Secretário, o guia também aponta riscos para o uso excessivo e sem controle, né? Que o senhor falou que as crianças ficam lá mexendo no streaming, no YouTube. A Camila Frazão, que é enfermeira, tem uma filha de 6 anos, ela tem consciência sobre isso. Ela falou que na casa dela as pessoas às vezes deixam as crianças, ela não pode ficar o tempo todo com as crianças, mas que ela procura restringir. Vamos ouvir?
Porque as telas, ela traz coisas que tornam a criança ser um pouco mais adulta, sendo que elas não são adultas, elas são crianças e têm que viver a fase da infância.
Então, como a Camila falou, por que é importante essa restrição e esse cuidado com as telas? Que riscos isso pode causar? Como o senhor já disse, ansiedade também.
Pois é, a gente por um lado não pode vilanizar as telas, ou seja, achar que elas são inimigas, elas trazem muitas vezes acesso a conhecimento, acesso à cultura. Por outro lado, a gente não pode naturalizar um uso completamente desorganizado e sem limites. Cabe a nós, familiares, trabalhar esses limites no dia a dia com os nossos filhos. Mas qual que é o problema? Hoje a gente já tem uma carga muito grande em cima de nós. Estou falando nós, eu tenho 3 filhos. E a gente sabe que a realidade do Brasil é muito dura para as mães que trabalham o dia inteiro e que já tem uma carga grande e estão lidando numa luta quase de Davi contra Golias, porque as plataformas têm sistemas que geram dependência das crianças e adolescentes. Então o que a gente precisa é realmente oferecer instrumentos e garantir para as famílias para dizer o seguinte: imponham limites. Os limites não significa proibição. Limite significa limite de horas, limite de quais os aplicativos ele está usando. E acompanhe, né? Tenha um uso mediado das tecnologias. Converse com seus filhos sobre o uso que ele faz. Tenho certeza que a família terá mais força, sairá melhor desse tipo de diálogo.
Essa é a principal mensagem, então, do guia.
A principal mensagem do guia é um cuidado compartilhado, né? A ideia de que familiares, educadores, as empresas, os profissionais de saúde, as escolas, todos têm responsabilidade no cuidado com as crianças e adolescentes. E é curioso, as crianças e adolescentes também mandaram um recado no processo do guia. Eles falaram, olha, Vocês adultos precisam dar o exemplo. Porque não adianta vocês cobrarem da gente o uso excessivo de telas. Quando a gente olha para vocês, vocês estão no celular o tempo inteiro. Então fica um pouco o recado também das crianças para nós.
Os dois lados, né? Crianças, adultos, adolescentes, todo mundo nas telas, largar um pouquinho para poder mediar, né?
E ter um pacto dentro de casa de que a gente pode lidar com isso de uma maneira saudável e colher os benefícios sem precisar mergulhar nos problemas e nos malefícios.
Secretário, para a gente finalizar, como é que o governo federal espera que esse guia possa ajudar a construir um mundo digital mais saudável? E também, como é que a gente pode acessar esse guia? Quem está ouvindo a gente, como é que pode ver?
Olha, o guia está disponível no site da SECOM, gov.br/secom/guia, mas também pode acessar os outros, são 6 ministérios envolvidos, e o que a gente espera justamente é um compromisso de que o guia ele provoque um debate, mas provoque também o avanço de políticas públicas, né? Nós precisamos que os profissionais de saúde estejam preparados para lidar com os casos de dependência, nós precisamos que as escolas estejam preparadas para lidar com a questão do uso, tanto no ambiente escolar como fora do ambiente escolar, e que a gente tenha mais ações de educação midiática, como a gente tem realizado junto com o MEC, e possa, de fato, ter um conjunto de políticas públicas que respondam a esses desafios do ambiente digital.
Ouvimos a entrevista com João Brant, secretário de Políticas Digitais da Presidência. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Curtas do Bom Dia. Está na hora do Curtas do Bom Dia, com alguns dos principais temas tratados aí pela convidada de hoje do Bom Dia, ministra Luciana Santos. No bate-papo com a jornalista Karine Melo e emissoras de rádio de vários estados, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação comentou a expectativa para a aprovação do orçamento 2025, marcado para o dia 17 de março. Vamos ouvir.
Nós, com a arrecadação do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, a expectativa é muito positiva. O primeiro ano foram 10 bilhões, o ano passado a gente chegou quase a 15 bi. E com o crescimento da economia o ano passado, que foi para 3,4, né, que muitos não acreditavam que nós pudéssemos recuperar esses patamares de crescimento, nós estamos entre a sexta economia do mundo, né, em crescimento, e isso impacta no Fundo Nacional, porque ele vem da receita de alguns, que a gente chama fundo setorial, de algumas cadeias produtivas dinâmicas, como é petróleo e gás, como é recursos hídricos, como é transporte. E a expectativa é que a gente tenha a melhor possível, com a LOA, com a aprovada, né, com a nossa lei orçamentária anual garantida, a gente vai poder colocar todos esses recursos na prateleira para essas missões e para que as pessoas apresentem projetos. Então, estamos ansiosos. Agora, depois da LOA, nós já vamos aprovar no Conselho Diretor do Fundo, porque é bom que se diga que esse recurso é um recurso público, por óbvio, e ele tem ele tem um conselho tripartite, ou seja, ele não é discricionário, não sou eu que decido isso. Quem decide isso é o setor privado, o setor da indústria, o setor acadêmico e governos. É tripartite e a gente decide o que fazer com esses recursos nesse conselho, através de programas que a gente diz assim, olha, isso aqui é o que nós precisamos enfrentar e o sistema precisa responder a isso. Então, nós vamos ampliar, já ampliamos o ano passado, eram 10 programas, ampliamos para mais 2, para inteligência artificial e para mudança climática por conta da COP30, que nós vamos dar uma atenção toda especial a projetos voltados para a mudança climática. Então, estamos esperando para o nosso plano anual de investimento ser aprovado logo em seguida da LOA e a gente colocar na rua os editais.
Luciana Santos também abordou um assunto que está entre as prioridades do governo, que é o desenvolvimento da inteligência artificial com uma linguagem brasileira.
O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, eu acabei de visitar um dos passos importantes que nós demos na infraestrutura, porque não é possível a gente conseguir produzir soluções em IA sem ter supercomputadores potentes, porque nós precisamos de ter uma infraestrutura de hardware que tenha a capacidade de armazenar e processar com mais rapidez. Eu visitei o nosso supercomputador Santos Dumont, do LNCC, que é o Laboratório Nacional de Ciência da Computação, que fica lá em Petrópolis. Ele simplesmente saiu da posição de estar entre os 500 mais potentes para o top 100 do mundo, o que é um salto extraordinário para a própria a política, né, de inteligência artificial. Nós temos outros supercomputadores no país, como é o caso do Pegasus. O Pegasus é o maior, é o computador com mais potência no Brasil, que é da Petrobras, mas ele é muito focado naturalmente nessa cadeia pujante que é a cadeia de petróleo e gás. Mas o nosso LNCC vai servir para toda a área de pesquisa brasileira. Então, esse já foi um passo fruto da Política Brasileira de Inteligência Artificial. Essa parte do Top 100 foi financiada pela Petrobras, e nós estamos com 35 ações de curto prazo dentro do sistema público. Na área de saúde, são mais da metade dessas soluções, são mais de 15 das soluções de IA vai para a área de saúde, mas nós temos, por exemplo, os computadores do SERP da DataPrev, que estão com investimentos para a gente ter a nossa nuvem soberana. Aliás, a gente já tem, a gente quer tornar ela mais potente, porque o grande desafio da ciência de dados é o domínio dos dados. E o Brasil tem uma verdadeira... um patrimônio que é cobiçado pelo mundo. Todas as big techs querem ter acesso ao SUS, querem ter acesso à produção da Embrapa, querem ter acesso à produção científica brasileira, e esses dados precisam ser nossos. E, ao mesmo tempo, a nossa capacitação, né? Porque esse é um foco que nós temos muita preocupação, porque nós não podemos deixar que esse abismo apareça. E nós estamos investindo fortemente na capacitação, montamos 11 centros, existem, né? 11 centros de competências no Brasil. Desse nós montamos nesses 2 anos, né, uns 3 centros de competência, ou 4, que são para soluções diferenciadas, para agricultura. Isso serve tanto para o público como para o privado, para a saúde pública, soluções para a educação. Então, cada um desses 11 centros de competência que estão espalhados pelo país tem desafios diferentes. E vamos montar uma larga rede de data centers. Nós já temos recursos do próprio FNDCT, são 26 bilhões de investimentos até 2026. Esses investimentos se equiparam aos investimentos da União Europeia, investimentos públicos. O privado, a União Europeia, aí desequilibra um pouco. Mas nós não estamos, portanto, fazendo de conta que estamos fazendo inteligência artificial. Nós estamos nos patamares de investimentos públicos da União Europeia, nos articulando com Barcelona, que é o supercomputador mais potente da Europa. Agora mesmo vai uma missão brasileira para lá, para poder a gente ter um aprendizado mais curto, né, uma curva de aprendizado mais curto para melhorar a nossa capacidade, e produzindo o LLM, né, que é um grande desafio, a linguagem brasileira, portuguesa, para que a gente não entre na Google e diga que quem inventou o avião foi os irmãos Wright, quando foi Santos Dumont. Então, os vieses, né, que existem nessas linguagens. Então, a gente quer fazer uma linguagem brasileira. O Piauí, o governo do Piauí está desenvolvendo algo muito interessante, talvez seja o mais potente solução de IA, tipo chat, né, GPT. E tem mais dois, a Amazônia, né, que vai muito bem, obrigada, que é também uma experiência importante. São os três no Brasil com linguagem própria que estão sendo produzidas e a gente está financiando.
Outro tema de interesse das cidades é a prevenção contra desastres naturais. A ministra Luciana Santos enfatizou que a meta é prever os desastres 72 horas antes. Vamos ouvir mais esse trecho.
Eu também já fui prefeita, né, da minha cidade, e muito cedo eu aprendi a lidar com prevenção, né, de desastres, né, naturais. E o que é que ocorre? São dois fatores. Um fator que é histórico, que é o fato de que mais de 90% da população brasileira vive nos centros urbanos, o país continental com muitas vocações, mas a maioria da população vive, não chega a ser 90%, mas é mais de 80% da população brasileira vive nos centros urbanos, e isso fez com que esse adensamento, as pessoas vivessem e vivem em condições subnormais. Ou vivem alagados ou em morros, em situações adequadas, não porque quiseram, mas por falta de opção. E você tem que, então, com o clima, você tem que prever aquelas ações anualmente. O que é que ocorre? Com o aquecimento global, isso que acontecia, que era previsto, se acentuou. Tem mais chuvas, tem mais secas e num período mais curto. Então, quando houve o acidente do Serrano, na região serrana, no Rio de Janeiro, a presidente era Dilma Rousseff e ela criou o CEMADEM na época, que é o Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres Naturais. Essa é uma das instituições nossas, claro que tem outras, principalmente a Defesa Civil, que é do Ministério da Integração, mas o nosso CEMADEM, ele é de pesquisa, ele é da educação ambiental e ele é de dados. Ele tem imagens de imageamento de satélite que ele faz online, dizendo para as defesas civis nacionais e municipais que vai chover, que vai, olha ali, preste atenção, lá vem a tempestade, lá vem a nuvem, não estava previsto isso. E agora nós acabamos, eu visitei lá o CEMADEM, Karine, com inteligência artificial produzido pelos próprios pesquisadores do CEMADEM, nós vamos agora antecipar em 72 horas esses acidentes. É a tecnologia RISC-K. Eles desenvolveram lá, que é algo inovador da inteligência brasileira, que vai prever em 72 horas os acidentes, que a gente não tem essa precisão. O grande desafio da gente é ser mais preciso, né? Buscar essas informações, seja com as imageamento de satélites, seja com radares, né, que possam funcionar, e sensores como pluviômetros, que possam funcionar em terra também. Então, essa combinação de imagem do solo e medidores, né, em terra, geológicos e hidrológicos, que a gente vai conseguir salvar vidas, que é o nosso objetivo.
A ministra também anunciou o lançamento do programa Ciência na Escola, em Fortaleza, Ceará. Roda aí, Zé.
E na sexta pela manhã vou lançar o Ciência na Escola com o governador daí de Fortaleza, que é um programa que procura, no contraturno da expansão da escola em tempo integral liderada por Camilo, a gente colocar laboratórios mão na massa, para incentivar desde cedo que os alunos do ensino fundamental e médio já criem familiaridade com a ciência.
Para ouvir todos os curtas do Bom Dia e o Bom Dia Ministra completo, você já sabe, né? É só acessar o nosso portal radiogov.ebc.com.br. E vamos de música, porque quarta-feira é dia de saber o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido de hoje aqui pra gente foi a ministra Luciana Santos. Solta aí, Zé Alves.
Alô, alô, ouvintes da Rádio Gov. Aqui é Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia. A pedida da música de hoje é Maria Maria, de Milton Nascimento.
Olá, eu sou Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do governo do presidente Lula. Eu quero pedir Maria Maria, do Milton Nascimento. Eu quero oferecer para o povo brasileiro que está na roça e também para o povo nordestino que tanto faz bem para esse país.
Tá bom, os dois ministros, né? A ministra Luciana Santos de hoje e o ministro Paulo Teixeira, que já esteve com a gente aqui outras vezes também, pediram Milton Nascimento, se não me engano, né? Maria Maria. Daqui a pouquinho a gente vai rodar essa música que toca na Esplanada.
Momento Serviço.
Inscrições para o programa de aceleração de startups vão até o dia 7 de abril. José Carlos Andrade.
Estão abertas as inscrições para os programas de aceleração de Startups Inovativa Brasil e Inovativa de Impacto Socioambiental 2025. Os empreendedores interessados em participar do projeto podem fazer a inscrição gratuitamente por meio do site inovativa.online/inscrições até o dia 7 de abril. O Inovativa Brasil vai selecionar até 90 startups de todo o país em estágios de validação, operação e tração. A iniciativa tem como objetivo impulsionar a transformação digital da indústria e oferecer oportunidades para startups dentro do ecossistema de inovação. O Inovativa de Impacto Socioambiental vai selecionar até 30 startups. Nessa modalidade, o foco está em empresas que têm a missão de gerar impacto social ou ambiental positivo. Ambos os programas estão alinhados à Nova Indústria Brasil, NIB. As startups selecionadas vão ter acesso a capacitação, conexões estratégicas e mentorias especializadas de forma completamente gratuita e sem exigência de participação societária. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora presta atenção nessa informação, hein? Um golpe por correspondência volta a usar o nome da Receita Federal. Claudio Mário Carvalho traz esse alerta para a gente.
A Receita Federal alerta para um golpe que voltou a circular. Criminosos estão enviando cartas fraudulentas com logotipo do órgão para induzir as pessoas a acessarem sites falsos. O golpe se intensifica com a proximidade da entrega do imposto de renda. As falsas intimações pedem a regularização de dados cadastrais, mas o link indicado leva a páginas que roubam informações fiscais e bancárias. Para evitar cair na fraude, a Receita recomenda que os contribuintes desconfiem de qualquer correspondência com solicitações suspeitas, utilizem apenas os canais oficiais e nunca forneçam dados fora do site gov.br/receitafederal. Quem receber esse tipo de carta deve ignorar a intimação e denunciar o golpe às autoridades. Em caso de suspeita de fraude, a orientação é procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E as inscrições para a maior competição científica do Brasil estão quase acabando. As escolas têm até o próximo dia 17 para participar da OBMEP. Os detalhes com Mariana Leite no Minuto Ciência de hoje.
Minuto Ciência.
Seguem abertas as inscrições para a 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que há 20 anos incentiva a educação e descobre talentos matemáticos em todo o Brasil. As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 17 de março, exclusivamente pelas escolas, na página da OBMEP. www.obmep.org.br. Podem participar instituições públicas, municipais, estaduais, federais e privadas. As unidades de ensino devem preencher a ficha disponível no site da competição, informar o código MEC, INEP e criar uma senha. Este ano, a maior competição científica do Brasil vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51.000 certificados de menção honrosa. Para estimular ainda mais a participação dos estudantes, a OBMEP também vai premiar alunos com melhor desempenho em nível estadual. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com recursos da pasta e do Ministério da Educação, a OBMEP, que visa promover a inclusão social, reúne todos os anos mais de 18 milhões de estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
E agora uma última notícia. Começa na próxima segunda-feira, dia 17 de março, o prazo para declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. A Receita Federal anunciou agora à tarde as novas regras do IRPF 2025. E esse vai ser o tema da entrevista de hoje na Voz do Brasil. O supervisor nacional do programa do IRPF, José Carlos Fonseca, vai trazer todos os detalhes. Te espero às 7 da noite com esse assunto na Voz do Brasil. Assunto que interessa a todos nós, né? E ao som de Maria Maria, de Milton Nascimento, pedido de hoje, no que toca na Esplanada, está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.